Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 17 de janeiro. Bom, senhores, o mundo amanheceu hoje com a novidade que foi o corte de juros da China, tá? Também teve a divulgação do PIB chinês. Já vou começar mostrando para vocês aqui que, por enquanto, os mercados globais estão performando super bem, principalmente a Europa, tá? A gente está vendo aqui o Eurostox subindo 0,88, os bancos na Europa performando bem, Londres 0,90, a energia também está performando bem. No Japão, fechou com uma alta de 0,74, Hong Kong caiu 0,68, mas é a maior alta entre as bolsas globais, na verdade perde para Londres, tá? Perde para Londres, está subindo 4%, mas no ano, Hong Kong subindo quase 3,60. E a Austrália subiu 0,32 e a CSI 300, que é a bolsa de Xangai, Shenzhen, subindo 0,86, tá? Eu acho que a gente pode comentar em relação à China, tá? Bom, era esperado 3,3% de crescimento quarto contra quarto no PIB chinês, veio 4%, veio acima do esperado, mas nem tudo foram flores no dado chinês, tá? Se vocês olharem, vendas no varejo, era esperado um crescimento de 3,8% e veio um crescimento de 1,7%, tá? Em compensação, a produção industrial era esperado um crescimento de 3,7% e veio 4,3%. O que dá para falar sobre isso, tá? Primeiro, o Banco Central se mexeu, tá? Acho que é o que está no preço, é que provavelmente a política monetária e a política fiscal vão pisar no acelerador. Isso aqui, para mim, é peça-chave nessa equação, tá? Que é o impulso de crédito na China. Vocês podem ver que deu uma boa inflexão, tá? E olha a aderência que tem impulso de crédito com PMI, eles andam praticamente juntos, tá? Então, uma classe de ativos está totalmente largada, esquecida, que era a China, em 2022 podemos ter surpresas, tá? Como nem tudo são flores, dá para chamar a atenção do problema que é bastante, um problema ainda bastante difícil da China endereçar, que é a questão das incorporadoras chinesas, tá? Segue novas incorporadoras, antes conhecida como AAA, o que tinha de bom em termos de incorporadora China, também começando a sofrer. Tá? Você pode ver aqui pela queda dos bonds de algumas incorporadoras chinesas. Tá? Essa Logan aqui, que é a linha branca, estava rodando ali perto de 100, quase valor de face na virada do ano. Tá? Já veio ali para baixo de 90. Essa Logan, tá? De novo, aqui ó, na virada do ano, estava rodando 97, caiu para 65% do valor de face, porque ela tem uma dívida para pagar nessa semana e as pessoas acreditam que talvez ela não consiga fazer frente a isso, tá? Só para ter noção da magnitude, as empresas imobiliárias chinesas precisam reembolsar ou refinanciar cerca de 99 bi em títulos locais e offshore só esse ano. Esse é o tamanho da encrenca. Sinceramente, o tamanho dessa encrenca para mim vai acabar virando o balanço de banco estatal chinês. Não tem muito como fugir dessa realidade. Bom, hoje teve o corte de juros. O que é tão importante quanto o mais importante? Vai ter na quinta-feira. Tá? Quinta-feira na China, vai ter uma reunião do Banco Central Chinês, onde vai se discutir corte de juros das linhas de crédito de hipoteca. Tá? Isso aqui é o que vai ter o maior impacto no mercado de incorporação. Ó. Todos os olhos da referência de hipoteca de 5 anos. Tá? Economista Goldman Sachs, vamos ver uma possibilidade decente que a taxa básica de juros dos empréstimos 5 anos seja cortada em 5 pontos bases. E acredita que seja o início de uma sequência de base. Ó, o PBC, o Banco Central Chinês, também provavelmente cortará o RRR em 50 pontos base em algum momento para apoiar a economia, tá? Então, o que a gente pode dividir a China? Os bancos centrais estão se mexendo, política fiscal também está se mexendo. Qual é a grande contraparte dessa história inteira? Omicron, tá? Acho que essa que é o senão da história inteira, tá? Mas, pelo menos, a informação que a gente já tem é um banco central na contramão de todo mundo afrouxando, a gente já tem, e ele começou a fazer isso ano passado e continua fazendo. Outros cortes no RRR dependerão do impacto que a variante Omicron terá na economia durante o ano novo lunar. Daqui a pouco a China para, tá? Ela fecha para esse feriado de ano novo lunar, que é super importante. Tá? Então, é mais ou menos essa é a primeira leitura que eu quero passar para vocês. China veio com novidade, os ativos de risco ao redor do mundo gostaram dessa novidade, principalmente bolsas europeias, principalmente bancos na Europa, tá? E uma coisa, por que banco na Europa está performando bem? Taxa de juros em linha com o que está acontecendo nos Estados Unidos, começou a rever taxa de juros ao longo da Europa. Praticamente a taxa de juros na Alemanha de 10 anos, que chegou a estar menos 0,30, está praticamente no 0 a 0, tá? Está quase zero. Hoje subindo 2 pontinhos, tá? Então, ou seja, taxa de juros na Europa está subindo, destaque para a taxa de juros da Inglaterra, que subiu 3 pontos hoje, levando a taxa a 1,18, a taxa de 10 anos na Inglaterra. Outra coisa que a gente pode falar, Brasil, tá? Brasil veio o famoso IBCBR, primeiro teve o IGP-10 no Brasil, que era esperado 1,61, veio 1,79, aí veio o IBCBR no Brasil, tá? Que era esperado, veio praticamente em linha, puxado por vendas no varejo. Era esperado mês contra mês 0,43, desculpa, era esperado 0,50 e veio 0,43. Ano contra ano era 0,70 e veio 0,69, tá? Aqui no mês contra mês teve uma revisão de menos 1,48 para menos 55 e no ano contra ano teve uma revisão de menos 0,40 para menos 0,28. O que dá para falar desse IBCBR? Diminuiu o carrego negativo para o PIB de 2022, mas vale a pena lembrar que a gente está falando do IBCBR de novembro, que tem impacto zero da Omicron, tá? Zero, tá? Então, esse dado talvez esteja um pouco olhando para trás. Coisas que dá para que chama atenção no intraday, tá? Primeiro, o crédito, como mostrei para vocês, acho que isso aqui é uma tese que a gente tem que olhar com muito carinho. Aqui, taxa de juros alemã de 10 anos praticamente zerada, tá? Isso é um movimento global. Petróleo, para mim, que é o case de sucesso, o petróleo está num nível muito importante, 83,8, tá? O WTI, então acho que petróleo é uma tese que... E a tese do petróleo, senhores, além de o impacto do Omicron não ser tão grande na atividade econômica, mas para mim o core do cenário de petróleo chama-se problemas de oferta, tá? As grandes produtoras de petróleo, a própria OPEP, está com dificuldade de honrar o que prometeu para entregar. Tá? Então, a elasticidade da oferta do petróleo parece não ser tão fácil aumentar assim o preço do petróleo na velocidade que... aumentar a oferta de petróleo na velocidade que as pessoas querem e o mercado deseja. Tá? Então, para mim, o case de petróleo tem a ver muito mais com estrangulamento na questão da oferta, forte inverno na Europa e nos países e nos Estados Unidos, tá? No hemisfério norte realmente tá duro lá. Bom, o que é outro sinal de normalização de coisas boas, tá? Aquele famoso índice lá, o BDI de frete marítimo, tá? Vem cedendo de forma consistente, tá? Aparentemente a gente pode estar vendo que o pior problema em termos de custo de frete pode ter ficado para trás. Como a gente vem falando aqui, ó, só para pontuar antes de mostrar, não, depois eu mostro, JP Morgan, tá? JP Morgan tem preferência por materiais, energias e financeiro, kit estrangeiro, múltiplos no Brasil atinge o menor patamar em 20 anos, esse aqui é a frase que a gente vem falando bastante aqui nas nossas lives, cenário desafiador para o Brasil já está precificado. Emergente, outra coisa que a gente vem levantando bastante aqui, emergente terão desempenho superior a desenvolvidos, ficaram muito para trás. E JP Morgan reitera recomendação de overweight para o Brasil. Eu não me pegou de surpresa, não sei quais são as outras casas estrangeiras que estão com overweight para o Brasil. Isso aqui está refletido nisso aqui, senhores. No pregão de quinta-feira, entraram 3.200 estrangeiros. Eu não lembro a última vez que a gente teve um fluxo dessa magnitude, 3,2 bilhões de reais num único ano, um dia, tá? Acumulando no ano quase 10 bi, está quase 10 bi de investidor estrangeiro, mas em compensação, o institucional brasileiro segue sacando, segue vendendo. E o número também que me chamou a atenção é pessoa física sacando 1,2 bi da B3 no ano de 2022, obviamente no mês de janeiro, tá? Só no pregão de quinta-feira foi 264 milhões. E o que eu acho importante lembrar que nesse dia a gente fechou praticamente no zero a zero, com as bolsas globais caindo, e sexta-feira, para mim, também a gente vai ter surpresa agradável, a gente vai ter esse dado amanhã de fluxo de estrangeiro, tá? Eu acho que sexta-feira também, eu pelo menos tenho um feeling que o estrangeiro atuou de forma bastante positiva. Eu não acredito em 3 bi, tá? Mas que foi sexta-feira, teve estrangeiro na compra, na minha opinião, sim. Outro case do que ajuda no case do petróleo, tá? O preço do gás. Por mais que tenha caído o preço de gás na Europa, tá? Com importação dos Estados Unidos agora, vários navios, existe uma diferença muito grande no preço do gás nos Estados Unidos para o preço do gás na Europa. Os Estados Unidos, ele é autossuficiente no gás natural, tá? Europa não, ela precisa importar tudo e está na mão da Rússia, tá? Rússia barra OTAN, barra Ucrânia, barra Estados Unidos. Então, com esse preço de gás, nesses níveis que está aqui, senhores, na minha opinião, é mais um motivo para o petróleo continuar bastante pressionado, tá? Por mais que ela tenha caído quase 60% do seu high, mas ainda continua em patamares bastante altos em termos históricos, tá? Então isso aqui é o case de energia, isso aqui é o case de commodity, que na minha opinião respalda nisso aqui, ó, tá? Brasil emergente, acho que esse é o pano de fundo para quem acredita. Por enquanto, tudo que a nossa bolsa está subindo, eu não vejo, por motivos, alguma melhora no fundamento, alguma coisa que foi positiva localmente. E sim, fluxo de estrangeiro, e sim, um reconhecimento que tem muita coisa ruim no preço. O Brasil foi um bom aluno no ano de 2021? Não, foi um péssimo aluno quando ele resolveu jogar fora o seu teto de gastos. Uma coisa é a seguinte: o aluno é ruim, mas está precificado como um péssimo aluno, tá? Então, só a mudança de precificação de péssimo para ruim, eu acho que já dá uma sustentação no preço dos ativos locais, tá? Aqui de novo mostrando taxa de juros 10 anos na Alemanha praticamente zerou. Isso é um movimento global. O que que eu acho importante a gente ver, tá? Deixa eu pegar aqui. A nova discussão do mundo está tão importante quanto, mas é a nova discussão do mundo. Taxa de juros ao redor do mundo, taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Hoje é feriado lá, mas sexta-feira o mercado deu uma boa pernada nas taxas de juros de 10 anos, voltou ali para níveis de perto de 1,80, 1,78, e agora a discussão é juros. Como é que a gente está? Como é que o mundo vê isso, tá? Se você voltar para metade de dezembro, metade, voltar menos de um mês atrás, não, um mês atrás, o mercado precificava duas altas de juros para 2022. O mercado hoje já precifica quatro altas, tá? Quando o Fed botou aquele ponto aquele curva de pontos falando em três altas para 2022, ele estava o plano de voo dele era aquele que CPI Core lá, o deflator do PIB, rodando até 2,7 ao ano, tá? Eu acho que essa tese de 2,7 ao ano vai estar tá ficando para trás. A questão do mercado de trabalho americano também está muito forte. Nessa reunião agora de 25 e 26 de janeiro, eu acho que o Fed vai abandonar a questão do pleno emprego, tá? E focar basicamente em inflação. Hoje o mercado, e talvez ele sinalize um outro patamar de inflação, talvez mais próximo de 3, que eu acho que é muito mais próximo da realidade. Quais são as consequências? Qual é a discussão? Se o Fed está com taxa de juros a zero, com a inflação a 7, com a inflação do core e rodando a 5 e pouco, tá? Você já está atrasado, Fed. Por que que você vai dar quatro altas ou cinco? Mas por que que você vai ser gradualista, tá? Por que que vai ser devagar, para um pouquinho, descansa, dá mais 25? Por que que você não reconquista, dá um recado, compra credibilidade? Isso aqui é uma tese, senhores. Não é o plano, não é o cenário central de muita gente, mas já tem investidores defendendo isso, tá? Tem um investidor, um hedge fund americano chamado Bill Ackman, que é bastante respeitado, e ele está dando call de forma bastante agressiva. O Fed tem que começar com 50 pontos em março, tá? Esse movimento ajudaria, sim, no, na, nas expectativas de inflação. Lembrando que na sexta-feira, as expectativas de inflação de longo prazo, medidas pela Universidade de Michigan, piorou de 2,9 para 3,1, tá? Então, eu quero passar para vocês que, além da discussão, vão ser 4 altas, vão ser 3, vão ser 5, tem uma discussão que acho que tem um impacto muito maior nos preços ativos, que é se começar a ganhar espaço na mídia esse tipo de posicionamento. Tá? Os Estados Unidos começando, subindo com 50 pontos. Então, mais ou menos isso que a gente tem que passar para você. Lembrando, hoje é feriado lá fora, tá? É volume mais baixo. O realzinho, tá? O realzinho que chegou, as moedas emergentes não estão num dia de boa performance, tá? A gente pode ver aqui, moeda chilena caindo 0,38, o México estável subindo 0,09, o realzinho subindo 0,36, tá? Bem que a moeda sul-africana estava perdendo, zerou suas perdas, e a gente pode ver o realzinho que chegou a surfar abaixo de 5,50. Quem diria? E lembrando que a média móvel dos 200 dias do nosso real é 5,506. A gente está encostado na nossa média móvel, praticamente encostado na nossa média móvel de 200 dias. Tá? Então, se realmente o mundo girar para emergente, girar para commodities, que é uma tese que eu tenho uma certa confiança, o Brasil tende a ser, sim, beneficiado, e a gente pode ver esse real abaixo de 5,50, tá? Taxa de juros no Brasil sofrendo hoje, tá? A gente teve dois eventos importantes. Primeiro evento foi ruídos, tá? A questão hoje, 4 horas da tarde, o Paulo Guedes vai estar com o Bolsonaro em algum evento do Banco do Brasil ligado ao setor agro, tá? Vamos ver como é que vai estar a relação entre os dois. A mídia reportou que está tendo alguns estressezinhos por causa da questão de aumento de funcionário público. Tá? Então, acho que esse aumento de ruído, essa pressão dos fatos públicos em relação ao fiscal brasileiro contribui para a má performance do mercado de renda fixa hoje no Brasil. E outra coisa que contribuiu, depois de uma sequência de melhoras no Focus, o Focus de inflação de 2023 voltou a piorar. Tá? Então, acho que o mercado de juros hoje está sofrendo a questão do Fox piorou o trend, e a questão desse ruído da questão fiscal, que a gente, infelizmente, é o nosso grande problema. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, acho que a tese tem que estar clara. Quem tá acreditando em rally, esse rally vem de commodities, tá? Vem de bancos, vem de estrangeiro, tá? Acho que essa é a grande manchete. A questão de fluxo é super importante. A gente pode ver aqui o fluxo de saque de fundos de ações, que já saiu 2,2 bi no mês de janeiro. No pregão do dia 17, em relação ao dia 11, teve estabilidade. Tá? A indústria de multimercados também praticamente estável, saindo 22 milhões. Eu não me preocupo muito com a indústria de multimercado, porque eu não me lembro, não vejo nenhum gestor brasileiro comprado em bolsa, falando bem de bolsa brasileira. Tá? Então, eu acho que até uma coisa boa. O nosso técnico está muito leve. Se 2% dos gestores multimercados quiserem achar que faz sentido essa tese de commodities, tese de Brasil, tese que o JP Morgan está relatando, eu acho que pode ser um fluxo positivo para a nossa bolsa. Destaque em termos de fluxo é o fluxo de entrada de ETFs, tá? Realmente me chamou a atenção. ETFs no mês de janeiro já entrou 115, no dia 11 entrou 115 milhões de reais e já acumulou no mês 565 reais. É difícil falar quais são os ETFs, obviamente o hashtag, os ETFs de criptoativos estão dentro dessa estatística aqui, tá? Então é isso, 220 pessoas conosco agora. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Queria desejar a todos uma excelente tarde e um bom almoço. Muito obrigado.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.